Cotidiano da Ciência. As mais recentes descobertas do mundo da ciência.
É bem provável que, pelo menos uma vez na vida, você já tenha comido uma alga marinha em um sushi e gostado bastante. O que muitos não sabem é que essa alga é apenas uma espécie dentre tantas outras. Enquanto várias servem de alimento, as algas microscópicas, por exemplo, garantem a oxigenação da água e da atmosfera terrestre. No entanto, a proliferação desses organismos em regiões costeiras tem preocupado cientistas ao redor do mundo. Em um artigo publicado na revista Nature, cientistas da Escola de Ciências em Engenharia Ambiental em Shenzhen, na China, analisaram dados de satélite fornecidos pela NASA e descobriram que, em regiões costeiras, a proliferação de microalgas, também conhecidas como florações de fitoplâncton, tem aumentado nas últimas duas décadas. Para explicar qual a importância das microalgas para o ecossistema marinho e por que essa proliferação chamou a atenção da comunidade científica, eu conversei com o Frederico Brandini, professor do Instituto Oceanográfico da USP. E para começar, o professor esclarece para a gente como as algas microscópicas se diferenciam dos vegetais terrestres.
Essas microalgas, elas são pequenas porque elas precisam se manter em sustentação na coluna. Não precisa ter um tronco. Uma única célula é capaz de fazer tudo que uma árvore faz. Absorve nutriente, troca as gasosas, excreta, faz fotossíntese. Enquanto as árvores têm que acumular o carbono num tronco, as microalgas não precisam acumular. Assim que elas se dividem, elas já servem de alimento para o segundo nível trófico, que são os copépodos, os zooplânctons.
Ele também explica que todo organismo que faz fotossíntese e produz oxigênio precisa ter um pigmento chamado clorofila. A clorofila reflete a luz verde, e essa emissão de luz foi captada pelos satélites utilizados pelos cientistas, permitindo a medição da proliferação das algas numa escala planetária.
Então, essa emissão da luz verde, ela é captada pelos satélites. Então, os satélites, quando a radiação solar bate no oceano, reflete, sobretudo, a luz verde que é oriundo dessas microalgas, desses pigmentos fotossintetizantes. Então, através de algoritmos satelitários, né, os pesquisadores com muito tempo de pesquisa, né, conseguiram calibrar os sensores lá em cima dos satélites e, depois de muita matemática, eles transformam aquela reflectância, naquele tom verde, eles transformam aquilo em concentração de clorofila na água. Haja visto que quanto mais reflectância do verde, significa que mais clorofila deve ter na água. Né? Então, eles fazem uma calibração e conseguem, então, medir numa escala assim, planetária.
As microalgas são muito importantes no ciclo global do carbono. São elas que produzem metade do oxigênio que nós respiramos. No entanto, a proliferação dessas algas pode significar um baita desequilíbrio ambiental. O professor afirma que nos últimos 20 anos a concentração delas aumentou aproximadamente de 20 a 30%.
Normalmente as algas, quando elas crescem, é muito grande, elas sedimentam, elas acumulam matéria orgânica no sedimento marinho. E muita matéria orgânica no sedimento marinho demanda mais oxigênio para ser degradada. Então elas causam, às vezes, condições anóxicas em algumas regiões. Então não é bom para o ecossistema essa eutrofização, esse excesso de nutrientes e esse excesso de crescimento de algas. Além disso, como eu disse, muitas delas são tóxicas, produzem substâncias extremamente tóxicas. E aí elas preocupam, sobretudo, regiões de maricultura, o turismo costeiro, pessoas não podem entrar na água, não podem comer marisco, não podem comer ostras, não podem, né? Então prejudica o turismo, que às vezes depende muito da saúde do ecossistema costeiro para poder manter a sua cadeia produtiva, né?
Brandini opina que, apesar das consequências negativas, a proliferação das algas também pode significar uma melhora na absorção de dióxido de carbono, isto é, uma consequente amenização do efeito estufa.
Então essa emissão do CO2 que supostamente está aquecendo o planeta. 98% desse calor está nos oceanos. São os oceanos que absorvem a maior parte. Os oceanos são um verdadeiro ar-condicionado, né? A Antártica, que é os oceanos, é que regulam a temperatura média da atmosfera do oceano. Então, evidentemente, se mais algas significa mais absorção de CO2. Pode ser que isso, de algum modo, ajude a amenizar um pouco esse efeito estufa, porque absorve mais CO2. Por outro lado, ele causa anoxia, ele causa blooms de algas nocivas.
Para o professor, a melhor solução para lidarmos com proliferações de algas costeiras dessa mesma magnitude é, com antecedência, tentar remediar futuros eventos como esse.
O que se pode fazer? Previsões com modelagens, porque quando essas microalgas nocivas chegam na costa, às vezes tem a ver com os ventos, tem a ver com as marés. E através da modelagem, eles sabem mais ou menos que em determinadas épocas do ano, uma determinada incidência de vento, uma determinada condição de temperatura na água, eles sabem que isso é propício para a proliferação dessas algas. Então, eles podem prever que vai haver blooms de algas nocivas com uma certa antecedência, avisar os maricultores, e aí eles podem deslocar os seus sistemas de maricultura ou quando elas são flutuantes. Em vez de tentar resolver o problema, o melhor é remediar, o melhor é tentar soluções que poluem menos a água, tentar reciclar mais, tentar fazer tratamentos mais robustos do esgoto doméstico, né, e dos fertilizantes, para que não tenha que inventar soluções megalomaníacas.
Para explicar como cientistas na China e nos Estados Unidos descobriram que a proliferação de algas costeiras tem aumentado nas últimas 2 décadas, eu conversei com Frederico Brandini, professor do Instituto Oceanográfico da USP. Helene Alves, para a Rádio USP.
Cotidiano da Ciência. As mais recentes descobertas do mundo da ciência.